Esta é a Arcai.
Olá, ouvintes do podcast Arcai. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos para mais um episódio. Eu sou Lorena Ferreira e hoje conosco contamos com a ilustre presença da professora Lívia Vasconcelos, do Departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Lívia falará hoje sobre uma personagem muito interessante e que, segundo alguns, provavelmente foi a mulher mais poderosa da história bizantina. E para me acompanhar no episódio de hoje, conto com a minha parceira Fernanda Pio. Lívia, começando pela sua trajetória, como você se interessou por história e como você chegou aos estudos clássicos?
Primeiramente, boa tarde para vocês, bom dia, e essa voz linda da Lorena, né? Bom, é gostoso ser entrevistada dessa forma, mas para responder a pergunta, sabe que eu já pensei muito sobre isso. Eu assisto alguns podcasts, não só aqui da Arcai, mas também da UFRN. Sempre assim, as pessoas entrevistadas, elas têm uma resposta, às vezes engraçada, às vezes muito coerente, mas é muito difícil pensar sobre isso. Na verdade, é muito difícil responder o que me levou até a história. Eu não posso dizer que eu sempre fui apaixonada por história. Eu já me apaixonei por várias coisas ao longo da minha infância, né? Porque, na verdade, eu fiz o vestibular quando eu tinha 17 anos. Então, é muito complicado a gente voltar atrás e pensar o que de fato, me levou a fazer história. Mas, por fim, a gente precisa escolher uma matéria para fazer o vestibular. E eu acho que foi uma retrospectiva, talvez alguma professora que tenha me chamado a atenção, né, no final desse percurso, me levou a optar por história. E, na verdade, eu pensei em literatura, geografia. Mas a verdade é que eu nunca me arrependi. Então, acho que esse é o ponto central, assim. Acho que foi uma reflexão muito mais intuitiva do que racional, coerente. Não tenho nenhuma história de paixão que a minha avó tenha contado histórias que me levou. Não tenho nada, nenhuma retrospectiva coerente nesse sentido, mas eu nunca me arrependi. Então foi uma decisão interessante, foi uma decisão que obviamente não agradou a todos, né? Nem a minha família, nem professores, mas é uma decisão que eu tomei e desde o primeiro momento da universidade eu me senti muito, muito dentro, na verdade, do que eu gostaria de fazer. Então, eu não tenho nenhuma história coerente para contar, mas intuitivamente eu entrei no curso de história e fui muito feliz lá.
Lívia, muito interessante a tua história, até porque às vezes a gente tem uma impressão de que tudo tem que fazer sentido, né? Eu nasci para fazer história. e eu acho que a história da maioria das pessoas não é assim. Você se dedicou recentemente a estudos de museologia. De onde que veio o interesse por esse assunto?
Isso, e aí assim, com 17 anos, talvez a gente, ou eu não me lembre, né, mas com museologia foi um pouco mais recente, então é possível realmente fazer esse percurso, detectar de onde é que saiu isso, porque é que eu fui fazer museologia depois de ter trabalhado com história bizantina. Na verdade, eu fiz um período sabático, eu fiz um pós-doutorado na Universidade de Munique, e a minha vida toda eu estudei história e historiografia, precisamente. Eu comecei com Tucídides e fiquei na historiografia grega, lidando com as questões da relação entre a história e a medicina, com o teatro, e aí depois foi por causa de uma comparação com Tucídides que eu fui parar no Procópio, e do Procópio me interessei pelas questões das cidades bizantinas, porque ele faz uma descrição em um dos livros, o Procópio de Cesareia, um historiador do século VI, talvez a gente ainda vai falar sobre ele, mas o Procópio faz em um dos livros uma descrição muito interessante sobre as construções que o Justiniano fez no século VI, né? O Justiniano é um imperador bizantino do século VI, e daí eu me interessei muito pela questão da cidade. A UFRN, ela tem um programa de pós-graduação voltado para a questão dos espaços, né? E também foi por causa disso, vinculado a esse programa, que eu comecei a me dedicar à questão da arquitetura e dos espaços bizantinos. E por causa disso eu fui parar em Munique. A Universidade de Munique, ela tem talvez um dos centros, né, um centro muito importante na Europa de estudos bizantinos, de arqueologia, arquitetura, história da arte bizantinas. E nesse ano de pós-doutorado, na verdade, nós fizemos várias excursões por sítios arqueológicos na Itália, na Turquia. Né? Essa experiência na Turquia, principalmente, foi muito importante para mim. Foi a primeira vez, na verdade, que eu me deparei com um grupo de especialistas em cultura material que se juntavam, né, que estavam ali dispostos a discutir qual a importância da cultura material para o conhecimento dessas sociedades do passado. E nessas excursões, né, em uma dessas expedições, a gente visitava não só sítios arqueológicos, mas alguns museus também. E aí foi quando eu me dei conta, talvez, do quanto eu gostaria de ser treinada, né, de ter o meu olhar treinado para a questão da cultura material. E para entrar na questão da cultura material, eu pensei que talvez uma primeira via de acesso poderia ser pensar museologia, né? Como é? Porque, na verdade, eu fiz uma especialização em museologia e abordei várias questões, questões de marketing, museu, como fazer exibições, como fazer propostas pedagógicas para diferentes públicos-alvo, a questão de informática, digitalização no museu foi um leque muito amplo de disciplinas, de questões tratadas. Mas o meu trabalho final de especialização foi, na verdade, pensar sobre como contextualizar objetos arqueológicos em museus. Então, eu peguei um objeto que, na verdade, é um objeto exibido em um museu na Suíça, em Argau, é uma lamparina, né, romana do século I. E essa lamparina romana, ela fazia parte de um projeto nesse museu que era de que as pessoas poderiam pegar nesse objeto e senti-lo como um objeto original. Então, principalmente quem pega esses objetos são crianças, então era muito interessante que eu participei um pouquinho também desse processo e acompanhei alguns dias do projeto, né, de atividade, vi como as crianças interagiam com o objeto. E era muito difícil, na verdade, falar sobre esse objeto. Eu não estou certa se as crianças ou se jovens de 9 a 12 anos conseguem ter talvez esse fascínio que nós temos por estar pegando alguma coisa que é original dos romanos. Mas eu achei muito interessante porque a questão da digitalização desses objetos arqueológicos, também acho que tem a ver comigo isso, porque estando no Brasil, ali lecionando na UFRN, eu lidava muito, né, lidei muito com a cultura material na forma de imagens. Então, eu achei que essa questão da digitalização no museu fazia muito sentido para mim, né, para a gente, para mim especificamente, porque a maior parte do contato que a gente tem, para não dizer todo o contato que a gente tem com essa cultura material, ela é virtual. Então, e os alunos têm a grande vantagem, nós temos a grande vantagem, na verdade, de termos esses objetos mesmo disponibilizados em formato 3D, em fotos, então a gente tem isso virtualmente disponível. Mas então, me interessei muito por museologia, mas principalmente pela questão da contextualização desses objetos, porque uma coisa é você colocar o objeto na rede, enfim, na internet. Outra coisa é você fazer um trabalho com esse objeto de forma que ele faça sentido para quem está olhando ali, para quem está contemplando ele, não só de uma forma, não só para quem precisa dele. Então, às vezes a gente, por exemplo, faz um trabalho sobre lamparinas romanas, a gente encontra uma lamparina romana digitalizada, que faz sentido para a gente. Mas eu fiquei me perguntando para as pessoas que estão ali procurando objetos, são interessados, são pessoas que gostam de museus, de arqueologia, como é que elas poderiam se deparar com esse objeto da melhor forma possível? Então, o meu trabalho de conclusão foi justamente um esboço, um projeto de contextualização de objetos arqueológicos em contextos virtuais, em ambientes virtuais museológicos. Então, essa foi a principal questão que me moveu. E eu achei muito interessante, porque, na verdade, eu aprendi muito sobre humanidades digitais, o que significa transformar a aura de um objeto original em um contexto digital. Então, existe muita polêmica, existe ainda muito estudo, existe ainda muito um caminho muito grande a ser percorrido nesse sentido, existe muita discussão filosófica do que significa, na verdade, apresentar um objeto que é material, que é presente, que é físico, de uma forma virtual. Não é, na verdade, um objeto virtual, mas é uma transferência. Então, isso para mim foi muito interessante.
Caramba, Lívia, muito interessante. E, ó, ainda que você não consiga traçar com uma lógica incrível desde a sua infância até porque escolheu história, a sua trajetória depois de ter escolhido história parece muito bem costurada, porque essa tua fala agora sobre o museu me fez pensar numa outra área de interesse tua, que é o ensino de história antiga, e no Brasil especificamente. Como que você enxerga a situação dessa disciplina no momento atual?
É interessante o que você fala, porque realmente eu acho que são duas facetas de uma mesma, são várias facetas de uma mesma ideia. Então, na verdade, o que me levou a estudar museologia é a mesma coisa que me move a ensinar a história antiga e que me moveu também a entrar no departamento de ensino de história, no programa de pós-graduação ensino de história, que é justamente o potencial comunicativo do passado. Então, é a ideia de como é que nós podemos, na verdade, falar sobre o passado de forma a fazer sentido para diferentes pessoas, para um público-alvo. No caso de nós, da minha carreira em sala de aula, de forma a fazer sentido para os alunos. Então, ensinar história antiga especificamente sempre foi um desafio e eu acho que vai continuar sendo, né? Porque não é só no Brasil, não é uma questão só nacional, uma questão internacional de disputa de áreas, é uma questão de questionamentos. Então, acho que a história antiga não é agora, ela já foi há muito tempo questionada e ela vai continuar sendo também. Quer dizer, qual é o propósito da história antiga em sala de aula? Qual é o propósito, e a gente não está sozinho, qual é o propósito da arqueologia na sala de aula? Quando eu vejo agora, com a minha experiência em sala de aula, também com a minha experiência como aluna. Então, eu não só fiz um curso de museologia, mas eu faço um mestrado em História da Arte e Arqueologia, né, em outra universidade. Me parece que há um desafio, que é um desafio que envolve todo o sistema de ensino. No final das contas, eu acho que será preciso, daqui para frente, pensar ou repensar a forma como nós ensinamos de uma forma geral, e não somente a forma como nós ensinamos história antiga. É um desafio ensinar história antiga no Brasil, claro, mas também é nos Estados Unidos, também é, enfim, na Nova Zelândia, também é no Japão, é um desafio geral de levar algumas coisas que aparentemente estão muito distantes a fazer sentido para esses alunos, né, em diferentes universidades. Mas me parece, por exemplo, que esse sistema tão tradicional de um professor na sala, né, na frente, falando para os alunos, mostrando, enfim, mesmo um data show, né, mesmo que seja uma aula interativa com recursos de mídia muito potentes, mesmo nesse caso, a estrutura ela não se modifica muito, é sempre um professor que detém o ensino falando para os alunos. Esse sistema, eu acho que é um sistema que não é compatível, talvez, totalmente mais com a forma como os jovens que chegam nas universidades, ou mesmo com a forma como nós estamos acostumados a lidar com o conhecimento. Eu penso que talvez um dos desafios será daqui para frente vincular meios diferentes de mediação do conhecimento na sala de aula. Então, o que me leva à museologia é também o que me faz pensar como é que eu posso usar um museu numa sala de aula que não seja só mostrando uma foto para os alunos e falando sobre o objeto, mas de forma a levá-los, de fato, a interagir com o objeto. Então, acho que essa interação com o conhecimento passa a ser muito importante. Eu acho que o desafio é geral, não é só da história antiga. Né? O desafio da história antiga esteve aí, está ainda e estará. Eu não acho que ele vai ser solucionado, porque é uma questão de reflexão sobre o ensino, uma questão que não pode ser resolvida, na verdade. Mas eu acho que, considerando o contexto atual, com a forma como nós, agora, depois dessa pandemia, lidamos com o ambiente virtual, eu acho que o grande desafio é fazer essa interação na sala de aula, claro, considerando infraestrutura das salas de aula, né, das universidades, laboratórios de informática, então uma série de outras questões muito mais problemáticas que vão entrar aí nesse jogo de necessidades.
Bacana. Bem, chegamos ao final do nosso primeiro bloco e daqui a pouco voltamos para falar sobre a nossa personagem, Teodora de Bizâncio. Até já.
Você ouve Podcast Arcai, da Catedral Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental da Universidade de Brasília. Assine nosso conteúdo no lugar em que costuma ouvir seus podcasts. Fique por dentro de tudo que rola na cátedra em arcai.unb.br e nas redes sociais @arcaiunb. E lembre-se, Arcai é com CH.
Voltamos para o nosso segundo bloco com a professora Lívia para falar sobre Teodora de Bizâncio. Lívia, a nossa personagem de hoje é Teodora. Conte para nós quem foi, de onde veio, daí um panorama sobre ela.
Só para fazer uma abertura bombástica, assim, a Teodora é uma mulher inspiradora, a Teodora é uma mulher magnífica. E eu falo que a Teodora é, na verdade, porque a gente tem vários relatos sobre a Teodora, mas é claro que eu não posso dizer, a Teodora não é um personagem fictício, mas ela é uma personagem constantemente recriada. Então, a Teodora, ela, na verdade, é mais um exemplo de como é que o discurso sobre o feminino, ele sempre considera o corpo, a sexualidade, tá? Como é que o masculino gosta de falar sobre o feminino, sobre as mulheres, e colocar elas ali ou para serem manipuladoras, ou fêmeas fatais, ou inteligentes. Né? Então, a Teodora, ela foi manipulada já de muitas formas. Então, a Teodora é uma mulher maravilhosa, porque ela ainda está em vários cantos da nossa cultura, ela ainda aparece na literatura, nos jogos, nos romances, nos filmes, então Teodora ainda é uma personagem muito inspiradora. Mas, historicamente, a Teodora, quando ela se casou com o imperador Justiniano, ela se torna a imperatriz de Bizâncio, né? Imperatriz do Império Bizantino, e ela vai ser imperatriz por um período mais curto do que o de Justiniano, um pouco mais curto, porque, na verdade, ela morre primeiro. Então, ela vai ser imperatriz de Bizâncio de 527 a 548 d.C. E a gente tem vários documentos escritos sobre a Teodora, documentos visuais ou imagens iconográficas. A gente tem uma muito famosa que eu acho que todo mundo que já se interessou pela Teodora alguma vez encontrou esse mosaico na Igreja de São Vital, em Ravenna, e a gente tem esse mosaico lindíssimo que mostra a Teodora no centro da sua comitiva, e ali a gente tem uma imagem da Teodora. Uma outra imagem da Teodora pode ser a Teodora, um busto que foi encontrado em Milão, do século VI. Então, a gente tem mais ou menos que seria a aparência dessa mulher tão famosa, né, na antiguidade tardia, no medievo e também na contemporaneidade.
Certo. E, Lívia, quais são as fontes assim, que tratam sobre a Teodora e como ela é caracterizada assim, por elas?
Alguns autores costumam falar que existem dois grupos de fontes. Não sei, existem várias fontes, né? Dois grupos, porque é possível ver um grupo de fontes, principalmente as fontes contemporâneas, elas mais contemporâneas, fontes do século VI em geral, ressaltam muito o caráter político da Teodora, o que a Teodora fez com Justiniano, qual a influência que ela tinha. Algumas fontes tardias, que são tardias, mas que não são tão tardias, do século VII, VIII, IX, eles já destacam bastante o aspecto religioso da Teodora. Então, o impacto que a Teodora teve na proteção dos monges monofisistas no Império Bizantino, então, o monofisismo, que foi considerado depois uma heresia, é a ideia de que, contra o Concílio da Calcedônia, que estabelecia duas naturezas divinas de Cristo, então, o monofisismo dizia que o Cristo ele tinha uma natureza divina e não humana, né? Então, o Concílio da Calcedônia dizia que Cristo tinha uma natureza divina, outra humana, e o monofisismo dizia, não, é uma natureza divina, não é humana, então, por isso, Cristo não teria sofrido, por exemplo. A implicação disso, ela vai muito além dessa simples fórmula de natureza, se Cristo tinha uma natureza ou não. As implicações disso é que vão ser problemáticas. E a Teodora, ela vai ser adorada, na verdade, como uma protetora dos monges monofisistas. Ela vai ser depois uma grande uma mártir, uma pessoa muito importante para a Igreja Ortodoxa Siríaca, por exemplo. Então, a Teodora, ela vai ser religiosamente também muito importante para um determinado segmento. E é por isso que alguns autores, na historiografia, quase sempre destacam a característica política da Teodora, a atuação política da Teodora, outros autores destacam a atuação religiosa. Mas, em geral, essas fontes elas são muito interessantes porque elas apresentam uma Teodora quase completamente dísparas, uma Teodora completamente diferente umas das outras. Então, local de nascimento, por exemplo, da Teodora, data de nascimento, nós poderíamos dizer, olha, de 490 a 495, local de nascimento, dependendo da fonte, foi em Chipre, na Paflagônia, Alexandria, Síria, Constantinopla. Então, cada uma dessas fontes, elas vão detectar um lugar de nascimento para Teodora. É claro que isso tem a ver com o tipo de conteúdo que essas fontes estão querendo ressaltar. Então, de forma geral, as fontes mais famosas da Teodora, né, são Procópio de Cesareia, inclusive foi o historiador que eu trabalhei no meu doutorado, e, aliás, por isso que eu cheguei até o Teodora, porque eu trabalhei com Procópio de Cesareia no meu mestrado, no meu doutorado, e a Teodora, ela sempre foi um conteúdo, na verdade, desses livros do Procópio que sempre me chamou muita atenção, mas que eu ainda não tinha tido a oportunidade de explorar, até que eu escrevi recentemente um verbete para um compêndio sobre a história das mulheres na Antiguidade, e daí foi que me veio essa inspiração, esse estudo mais aprofundado sobre a Teodora. Então, Procópio de Cesareia é uma das fontes principais que a gente tem para falar da Teodora, porque ele escreve no século VI também, ele é o contemporâneo Justiniano, e mesmo no escrito do Procópio, né, nas obras que ele escreveu, a Teodora aparece de formas muito distintas. Então, em uma obra, por exemplo, que ele escreve sobre as guerras do Justiniano, a Teodora ela aparece como uma mulher influente, como uma pessoa influente para o Justiniano, que inclusive foi a responsável por ele ter modificado algumas leis, não só a lei de casamento que permitiu, que até então não era permitido que ele se casasse com essa antiga prostituta, mas outras leis também. Procópio nessa obra diz que a Teodora ela vai ser influente na modificação de leis que favoreciam mulheres desafortunadas, por exemplo, isso é muito interessante de se ler. Então Procópio destaca nessa obra sobre as guerras do Justiniano esse impacto mais imediato político que a Teodora teve. Ele diz, por exemplo, que no contexto do século VI, é um contexto muito conturbado, de peste, de guerras, de problemas sociais. Então, acontece uma grande revolta, a Revolta Nicá, e o Procópio vai chamar a atenção sobre o como a Teodora vai ser importante nesse contexto, porque é ela que vai tirar o Justiniano e parte da corte de dentro do palácio de medo dos revoltosos e vai motivá-los a fazer alguma coisa contra a revolta. Mas numa outra obra do Procópio, ele se dedica a dizer coisas horríveis sobre a Teodora, mas também sobre Justiniano. Então, Procópio escreve também uma anedota, né, história secreta, onde ele vai dizer que o Justiniano era o príncipe dos demônios, que tinha infernizado ou destruído parte da vida coletiva, da vida social em Bizâncio, que ele era culpado de todas as mazelas do século VI, e a Teodora vai entrar e também, como uma grande, né, a esposa do príncipe dos demônios, a maior prostituta de Constantinopla, no sentido muito negativo, e que, enfim, fazia as suas danças nua com os gansos no circo romano, e o Procópio ele vai se empenhar muito em denegrir a imagem da Teodora. E é claro que essas duas obras elas vão definir a forma como a Teodora vai ser vista depois, porque a história secreta ela só vai ser encontrada, né, no Vaticano um tempo depois. Então, durante a Idade Média, no final da Idade Média, início da Idade Moderna, na verdade, a Teodora vai ser bem vista, né, como uma pessoa importante para a Igreja Ortodoxa. E que depois, principalmente, que a história secreta é encontrada, e aí o Procópio, essa visão do Procópio vai influenciar parte das representações que a gente tem da Teodora na contemporaneidade. O Eduardo Gibbon, por exemplo, vai ser bastante influenciado pela imagem da história secreta procopiana. Uma outra fonte importante para se pensar na Teodora é o Miguel Sírio, do século XII. Né? Mas o Miguel, ele é o patriarca da Igreja Ortodoxa Siríaca de Antioquia. né? E no contexto literário dele, ele vai ressaltar sempre características muito positivas da Teodora. Então, por exemplo, em Procópio, a Teodora, ela era uma criança de uma origem muito humilde, os pais trabalhavam no circo romano, o pai cuidava dos animais, dos espetáculos do circo, a mãe era uma antiga dançarina, prostituta, que teria inclusive inserido a Teodora e as irmãs na prostituição, nos palcos. E ele vai montar a Teodora em uma origem muito humilde, mas que teria participado principalmente das festividades, então desse círculo de entretenimento de Constantinopla. Já o Miguel Ciri vai dizer a Teodora, ela era uma filha virgem de um grande monofisista, assim, de uma pessoa importante, né? De uma pessoa importante religiosa, e que ela teria sido dada a Justiniano em casamento, que o Justiniano conheceu ela quando, em uma das excursões militares, e que o pai teria dado a virgem, a pura, né, criança, em casamento, só depois que o Justiniano prometesse que ele ia se assegurar e manter a fé da Teodora, que ele nunca ia deturpar a fé dela, monofisista. Então, existem situações diferentes criadas, né, nas fontes, mas que têm muito mais a ver com os objetivos dos autores do que com a Teodora em si.
Ótimo. E, Lívia, conta mais um pouco para a gente, assim, né, a Teodora é uma personagem que ganha vida, né, para além dos limites do Império Bizantino. Fala para a gente um pouco mais sobre a recepção dessa personagem fora da academia.
Eu achei esse um tópico muito interessante, porque é claro que a Teodora, ela é muito pesquisada dentro da academia, porque ela é um grande tema da obra do Procópio. Procópio de Cesareia, ele vai ser considerado o historiador do século VI por excelência, e muito do nosso conhecimento sobre a Antiguidade Tardia, sobre o Império Oriental, sobre Bizâncio, né, vem dos livros do Procópio, também porque eram livros muito diferentes, então ele consegue dar, na verdade, um grande esboço do que foi, do que foram os vários acontecimentos e sensibilidades do século VI nessa parte oriental do Império e em outros locais. Então, a Teodora, ela aparece ali, como ela vai aparecer em várias outras fontes, e ela é um tema, eu poderia dizer, relativamente bem discutido na universidade, na academia. Existem muitos artigos sobre a Teodora, sobre a forma como ela é descrita em determinadas fontes, sobre a influência que ela poderia ter tido no Império, politicamente, religiosamente. Então, existe material sobre ela. Mas fora da academia, a Teodora também, ela circula bastante, né? E é muito interessante porque são referências que, às vezes, grupos diferentes recebem, né, na moda, ou jogos, ou literatura, e que quando a gente sistematiza isso junto, é muito interessante de se ver como é que a Teodora circula em lugares muito diferentes. Só para começar, assim, desde o século XVIII, a Teodora, ela é fonte, né, no sentido de inspiração, para alguns romances. Então, para citar o Edward Gibbon, que é também, né, da academia, não está necessariamente fora da academia, mas só para começar dali, porque ele vai fazer esse julgamento, ele vai repetir esse julgamento que o Procópio de Cesareia faz da Teodora na História Secreta e vai projetar no século XVIII para o século XIX um modelo de personagem, de fêmea fatal, de mulher manipuladora. Então, a gente começa pelo Gibbon para responder essa pergunta, porque eu acredito que é a imagem que ele projeta ali que vai ser apropriada de diferentes formas em diferentes mídias, né? Mas a gente tem, por exemplo, peças de teatro, né, para citar uma peça de teatro muito famosa da Teodora, né, no século XIX, é do Victorien Sardou, e nessa peça a Teodora, ela é recriada a partir de um contexto muito exótico, né, então ela vai ser recriada, a peça vai ser encenada, e aí sempre vão ter trajes muito, né, orientais, exóticos, com ambientes exóticos, e essa ligação da Teodora com um ambiente exótico vai ser inspiração também para quadros. Então a gente vai ter, né, no século XIX também o quadro do Benjamin Constant, a Imperatriz Teodora no Coliseu, onde ela vai ser, né, vai ter essa mulher linda deitada numa poltrona, né, vestida de ouro e vermelho, né, a púrpura, a cor da realeza bizantina. Então essa questão dessa característica exótica da Teodora, ela vai ser muito, muito recriada nesses espaços artísticos, né, nas peças teatrais, nos quadros. A peça do Sardou, ela é interessante porque ela, na verdade, que inspira alguns filmes que vão ser feitos no século XX. Então, depois do Gibbon, na verdade, se esquece um pouquinho das fontes do século VI, VII, VIII, IX, e se concentra como inspiração para recriar uma personagem Teodora, principalmente nessas peças teatrais, né, do século XIX e nesse fragmento, nessa passagem do Gibbon. Mas a gente vai ter depois, como exemplo, dois filmes. Um em 1921, que é um filme mudo, né, sobre a Teodora, onde a Teodora, ela vai ser uma escrava que se torna imperatriz e depois ela se apaixona por um grego, e aí disso sai uma revolução enorme no Império. E depois, em 1954, a gente tem um filme também importante, um filme que foi muito mal comentado, um filme que recebeu uma crítica muito negativa, né? A crítica é de que a Teodora nem convence. A sexualidade da Teodora não convence, mas é um filme que é conhecido porque é muito fácil de ser encontrado. É um filme de 1954 também, que mostra uma imperatriz que era antes escrava, se torna imperatriz. De toda forma, o discurso sobre a Teodora acaba sendo um discurso de superação, discurso de uma mulher que veio de uma família de origem humilde. E é interessante porque isso também aparece nas fontes. Por exemplo, a Teodora, ela sabia ler e escrever porque ela teria trabalhado com algumas cartas diplomáticas para o Justiniano, e isso denota um tipo de superação, que mesmo de uma família pobre, ela se superou no sentido de conquistar espaços que não eram permitidos a ela. Isso vai aparecer também nos filmes. Um outro espaço que a gente pode ver a Teodora também, como existem algumas fotografias da mãe do Winston Churchill. Isso é muito interessante, mas fotografias dela vestida de Teodora. A Teodora, ela vai ser também inspiração de fantasias. Então, várias mulheres poderosas se fantasiaram de Teodora. É claro que a mãe do Winston Churchill...
Como que é uma fantasia de Teodora?
É lindíssima!
É já quero.
Única. Então, é que depende muito do contexto, né? Então, a mãe do Winston Churchill vai ser uma Teodora meio... uma Teodora religiosa. Uma Teodora que veste uma túnica longa, vermelha, provavelmente as fotos estão preto e branco, mas então que usa um chapéu bonito com algumas pedras preciosas, assim, tem o perfil da fantasia do Teodora. E é interessante a tua pergunta, porque é uma coisa muito interessante, um espaço muito interessante onde a Teodora circula é na moda. Então, o Karl Lagerfeld, ele faz uma coleção em 2011 baseado na Teodora. Então, se você tiver interesse, que é uma coisa lindíssima. Então, são vestidos lindíssimos, assim, em tons de preto, vermelho, com detalhes dourados. E aí, nos vestidos tem parte dos mosaicos bizantinos. Então, assim, eu usaria, com certeza. Eu usaria. Mas, assim, a Teodora... E o Karl Lagerfeld, ele, inclusive, comparou a Teodora com a Coco Chanel na época. Ele, né, apresentando a coleção, ele disse, olha, que são mulheres que se superaram absolutamente, que partiram do nada e conseguiram tudo. Então, a Teodora, ela circula na moda também. E é claro, a Teodora também está nos videogames. Então, isso é muito importante, porque, em geral, alguns alunos gostam muito dessas referências. Então, a Teodora, ela vai ser a líder dos bizantinos, né, no jogo Civilization V, que é um jogo eletrônico de computador, né, criado em 1991. Na verdade, eu nunca joguei, mas eu li a descrição da Teodora, achei muito interessante. A Teodora, ela lidera os bizantinos, ela tem como prioridade aumentar a população, difundir uma religião, construir grandes monumentos e proteger as cidades. Ela é uma líder sociável, ela faz amizade amizade muito fácil, mas ela é também muito desleal. Então, provavelmente, ela vai fazer amizade, ela vai trair essas amizades, porque ela é, acima de tudo, tá lá escrito, uma característica principal, competitiva e temperamental. É isso, a nossa Theodora dos videogames. Então, a Theodora, ela permeia por vários espaços, assim, para não citar ainda o grande conjunto de romances que a gente tem sobre a Theodora, né? Theodora, a rainha de Bizâncio, a Theodora, a mulher da púrpura, a Theodora, a magnífica de Justiniano, mas... E tudo isso é muito interessante, quando a gente vê isso em conjunto, quanto a Theodora, ela extrapola os limites da academia, e, de alguma forma, todas essas características que são... exageradas, talvez, ou ressaltadas nesses ambientes, elas estão presentes nas fontes de uma forma ou de outra. Então, Theodora, ela é projetada, ela é representada de diferentes formas, porque a gente não encontra uma Theodora, na verdade, a gente encontra várias, e aí é possível fazer desse mosaico um conjunto muito interessante de representações, mais do que de descrição de uma personagem.
Que maravilha, Lívia, ver ela assim, transitando a personagem, né? Transitando em várias referências, né? Moda, jogos, marketing. Nossa, muito bom. Mas, infelizmente, estamos chegando ao fim. Lívia, foi um prazer conversar contigo, aprender com você. Muito obrigada por compartilhar conosco, tá? Sua trajetória e seus conhecimentos. Se você quiser deixar um recado final, fique à vontade.
Não, o prazer foi todo meu. Eu acho sempre muito interessante a proposta de um podcast, esse é o segundo que eu participo, eu acho sempre uma experiência muito, muito boa, eu aprendo muito também, eu não sei como mensagem, né? Isso é muito importante, uma mensagem para as gerações, eu não teria uma mensagem fatal para deixar aqui, que influenciasse de alguma forma os ouvintes, mas eu quero ressaltar que as personagens, na verdade, da antiguidade são muito interessantes pelo processo de recriação delas. Então, acho que isso é uma das questões mais importantes e eu achei a ideia do podcast da Arcai muito interessante por causa disso. Então, a sistematização de um conjunto de personagens e, enfim, uma pessoa, um especialista falando sobre os personagens, dessa forma a gente consegue realmente ter uma visão muito ampla de como é que a antiguidade, ela é muito rica, ela é muito viva, ela não é esse conjunto de conhecimentos estático, mas ela está sempre em transformação. Então, eu agradeço muito pela oportunidade.
Muito obrigada e até o próximo episódio.
Você ouviu o podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental. Produção, Ariadne Coelho, Arthur Sobreira, Beatriz De Pauli, Fernanda Pio, Flávia Amaral, Gabriele Cornelli e Lorena Ferreira. Locução, Marcela Diniz. Trilha de Dan Bodan. A Cátedra Unesco Arcai integra o Programa de Pós-Graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.unb.br e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!